Ciência Feliz. No espírito da Gaia Ciência, explorando a potencialidade da vida, por Ciro Marcondes Filho.
Este é o nosso Ciência Feliz. Você é sempre bem-vindo. O nosso tema, hoje, traduções eletrônicas. Ciro, na semana passada estávamos falando sobre a consciência, o self, como se formam.
De fato, falávamos de Douglas Hofstetter e da teoria dos laços estranhos que constituem a nossa mente. Ele se dizia um fenomenólogo prático, aquele que estuda os fenômenos, sentimentos, ações internas de sua própria mente. É alguém que tenta criar uma teoria do que está acontecendo nos bastidores, de como o pensar, de fato, acontece no cérebro.
Isso deve ser uma coisa muito complicada.
Sim, veja que quase 130 anos atrás, William James já dizia que a coisa mais misteriosa do mundo era a mente. Ele se perguntava como pode a consciência ser algo físico? Como podem algumas gramas de gelatina cinza dar origem a nossos pensamentos e a nós mesmos? De fato, mal sabemos como nossa mente trabalha. Nosso pensador, o Douglas Hofstetter, dizia que seria preciso entender a natureza fluida das categorias mentais, que esse é o núcleo da inteligência humana. Ele não está preocupado com os neurônios. Ele diz que nossas sensações, as respostas do outro ao nosso olhar, que rebate para fora no mundo e para dentro em nós mesmos, tudo isso forma aquilo que chamamos de nosso self. A consciência é o resultado de tudo isso. Pode-se dizer que seja a extremidade superior de um espectro contínuo de níveis em que vamos nos percebendo em nós mesmos que o cérebro processa automaticamente como resultado de sua estrutura.
Bem, e o que dizer da inteligência artificial? Ele é também estudioso nisso, não?
Sim, o Hofstetter é uma grande referência nisso. O livro dele, Gödel, Escher e Bach, é uma espécie de bíblia da inteligência artificial. Para ele, estudar a inteligência artificial é basicamente uma luta contra a rigidez dos computadores. Nessa obra, ele era chamado para a inteligência artificial menos para resolver problemas humanos de forma mais inteligente do que para tratar de temas relativos à compreensão da inteligência humana. Mas, progressivamente, ele vai encontrar-se a si mesmo fora da corrente principal que havia abraçado um novo imperativo. Eles iriam fazer as máquinas performarem em todas as formas possíveis sem dar muita importância à plausibilidade psicológica. Foi a época em que o computador Deep Blue da IBM venceu Kasparov no jogo de xadrez. O Deep Blue, você se lembra, ele avaliava 330 milhões de posições por segundo, enquanto Kasparov poderia avaliar apenas algumas dúzias antes de tomar a decisão. Ok, disse ele. Deep Blue joga xadrez muito bem, mas... E daí? Prefiro não me envolver nessa trapaça. Isso não tem nada a ver com inteligência.
Quer dizer, então, que ele era um bad boy nesse grupo da inteligência artificial?
Exatamente. Em 1980, o campo da inteligência artificial estava minguando. Secavam os fundos para a ciência básica, o foco estava mudando para sistemas práticos. Pesquisas ambiciosas em inteligência artificial tinham adquirido má reputação. Em 1956, as expectativas eram de criação de máquinas com habilidades. Usar a língua, formar conceitos, resolver problemas atualmente solúveis apenas por humanos. Hoje, a inteligência artificial empodera núcleos centrais da Google. Recomendações de filmes da Netflix, Watson, Siri, drones autômatos, carros sem condutores. A inteligência artificial começou a trabalhar quando abandonou seres humanos como modelos, por via da analogia. Aviões não abrem suas asas. Por que deveriam os computadores pensar? Diziam eles. Trata-se de inteligência artificial, o que é quase o mesmo que dizer inteligência não humana. Afinal, dizem eles, por que esperar que a ciência da inteligência artificial produzisse inteligência humana? De fato, Mário, a inteligência artificial abandonou a analogia com o homem. Buscar a competição seria o mesmo que o humano tentar chegar à Lua subindo numa árvore.
Mas ela funciona bem com as traduções?
Bom, aos poucos a máquina vai aprendendo a traduzir, mas veja bem, sem entender absolutamente nada do que está traduzindo. A questão básica é que ele aprendeu a abandonar as regras. Não colocar regras pode ser discutível numa linguagem humana. Em verdade, a linguagem é muito grande e muda de forma com muita facilidade. Pode-se dizer que para cada regra obedecida, há uma regra quebrada. Daí, então, inventaram o projeto Candid.
Projeto Candid?
Sim, a ideia era iniciar as traduções admitindo que abordagens baseadas em regras requerem aprofundamento demasiado na forma como a língua é produzida. Na semântica, na sintática, na morfologia. E como palavras se misturam e sentenças se combinam em parágrafos. Sem falar na compreensão de ideias para as quais essas palavras são meros condutores. A IBM, o que ela fez? Ela atirou toda essa abordagem pela janela. A nova meta de fazer a máquina aprender era criar um equipamento que pegasse uma sentença em inglês como input e cuspisse uma frase francesa. Um desses equipamentos seria, claro, o cérebro humano. Mas o principal era evitar aproximações com a complexidade do cérebro. Então, o que se fez em vez disso, com uma máquina tão simples, é que ela praticamente não deveria trabalhar, mas apenas cuspir de forma aleatória palavras em francês para as palavras em inglês que são dadas. Pense numa caixa com milhares de botões. Alguns desses botões controlam ajustes reais. De uma palavra em inglês, quantas palavras em francês, em média, poderiam surgir? Fazer alguns ajustes de controle específico elas faziam. Por exemplo, dado a palavra salto, qual é a possibilidade de que a palavra tiro venha em seguida? A questão é que, será que apenas girando botões você pode conseguir que a máquina converta em inglês sensível num francês sensível? Acontece que você pode, né? O que você faz é abastecer a máquina com sentenças em inglês cujas traduções em francês você já sabe. Candid, por exemplo, usa 2,2 milhões de pares de sentenças em geral vindas dos procedimentos bilinguísticos dos debates parlamentares canadenses. Você processa a cada momento par por par. Depois que você entrou com um par, pegue a metade inglesa e alimente-a na sua máquina para ver o que aparece no francês. Se a sentença for diferente do que estava esperando, diferente da tradução corretamente conhecida, sua máquina ainda está necessitando de ajustes. Então, mova levemente os botões e tente outra vez. Depois de abastecer bastante, tentar e mover devagar, alimentar e tentar novamente, você terá uma sensibilidade para os botões e está habilitado a produzir o francês correto, equivalente à sua sentença em inglês. Você nunca precisa programar a máquina explicitamente. Você não precisa saber por que tem que ser girados neste ou de outro modo os botões. Uma máquina como a Candid não requer compreensão. Tudo o que ela precisa são lotes de textos bilíngues.
E continuamos em busca da sabedoria, do conhecimento. É o Ciência Feliz. Este programa é da Cátedra Unesco de Divulgação Científica da USP. Converse com a gente, njr@usp.br. Semana que vem tem mais.
Ciência Feliz. No espírito da Gaia Ciência, explorando a potencialidade da vida, por Ciro Marcondes Filho.